no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Ministério da Saúde avança na distribuição de vacinas.
Em apenas 6 dias, vai alcançar 11 milhões de doses entregues.
E vamos detalhar como funciona essa distribuição dos aviões que chegam ao país até a vacina ser aplicada no braço dos brasileiros. Gabriela Noronha.
Estratégia de entrega das doses conta com a participação de gestores estaduais e municipais. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Produtores de cacau e cupuaçu da região norte devem ficar atentos.
Ministério da Agricultura declara estado de emergência em 3 estados em função de praga. Natália Koslick.
Além do Acre, a medida vale para o Amazonas e Rondônia, que fazem fronteira com o estado.
Brasil bate recorde no número de medalhas em uma única edição das Olimpíadas.
E resultado, tem apoio direto do governo com programas Bolsa Atleta e Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O Dia dos Pais está chegando.
E quem ainda não comprou o presente, corre contra o tempo para encontrar a lembrança no comércio.
Mesmo na pressa, a Secretaria Nacional do Consumidor alerta que é preciso ter cautela e dá dicas para evitar problemas com a compra.
Dia dos Pais já é nesse domingo, mas muita gente ainda não comprou presente. É o caso do estudante Eduardo Barbosa, que está correndo pelo comércio de Manaus na busca da lembrança para o seu pai.
Estou andando atrás aí para ver se eu encontro um presente bem legal para ele e poder presentear ele porque ele merece.
A Confederação Nacional do Comércio estima que as vendas para o Dia dos Pais em todo o país terão alta de quase 14% em relação ao ano passado. Por causa da pandemia, em 2020, o setor teve o pior volume de vendas dos últimos 13 anos. Mas as expectativas para este ano são de comércio cheio, com boas vendas. A gerente de marketing, Diana Kettley, garante que o comércio está preparado para atender o gosto de cada pai.
A gente mostra peças específicas de acordo com o estilo de cada pai também. Por exemplo, se ele é mais esportivo, se ele vai do look social a um look mais básico, a gente também presta isso.
Para os pais, a história é sempre a mesma. Mais vale a presença que o presente. Mas para o autônomo Luiz Albuquerque, não é bem assim.
Sem dúvida, nessa data é o melhor presente. Está ali próximo, né, de quem a gente ama, porque não adianta festejar longe, para quê?
Para que o consumidor não caia em armadilhas ou compre gato por lebre, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, preparou algumas dicas importantes na hora de fazer as compras. Para a Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, mesmo com pouco tempo, o consumidor deve estar atento.
Nós recomendamos que ele observe mais o produto, pegue o produto, veja se não tem nenhuma avaria, tente testar esse produto, porque isso vai garantir uma satisfação muito maior e problemas que podem ser evitados.
A secretária lembra que no caso de problemas com as compras que não sejam resolvidos diretamente com o vendedor, o consumidor pode recorrer ao PROCON ou a plataforma do consumidor na internet.
Nós temos os maiores fornecedores brasileiros cadastrados, então o consumidor sempre pode também recorrer a essa plataforma do governo para registrar suas reclamações e a empresa tem um prazo máximo de 10 dias para responder, o consumidor pode avaliar e ali tem um espaço para que eles possam entrar numa negociação.
A plataforma pode ser acessada em consumidor.gov.br. Para o atendimento, é preciso antes preencher um cadastro e confirmar os dados. Reportagem Cleide Lopes.
Tornar mais acessíveis as informações sobre como lidar com as próprias finanças, facilitar a renegociação de dívidas e criar uma cultura de concessão responsável de empréstimos.
Esses são alguns dos objetivos da chamada Lei do Superendividamento.
A aposentada Ivone Magalhães, de Rio Branco, no Acre, acumulou empréstimos ao longo dos anos. Foram 8 no total, o que ainda compromete uma parte importante da renda dela.
Isso começou na minha vida em 88, por aí assim, quando eu precisei fazer faculdade. E isso foi seguindo, foi virando uma bola de neve, foi terminando o empréstimo, ele ofereceu outro, comecei a trabalhar, renegociação, vamos fazer portabilidade. Tanto que hoje, 35% do meu rendimento, ele é destinado para empréstimo.
Para evitar que pessoas como Dona Ivone comprometam parte importante da renda com empréstimos, foi sancionada a Lei do Superendividamento. A lei altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e prevê formas de prevenir e reduzir o superendividamento. Para isso, estão previstas ações para melhorar a educação financeira, estimular a concessão responsável de crédito e a renegociação de dívidas. Bancos e financiadoras, por exemplo, ao ofertar um novo crédito, deverão informar ao consumidor o valor total que ele vai pagar. Com a lei, o devedor pode apresentar na Justiça um plano para pagar as dívidas. A secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Juliana Oliveira Domingues, explica a importância da lei.
Ela regula a matéria de uma forma mais equilibrada, mais coerente, promove o resgate da cidadania financeira dos consumidores brasileiros que estão superendividados e a sua reinserção no mercado.
Com as novas regras, os consumidores vão ter direito a uma espécie de recuperação judicial. Assim, será possível renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo, com supervisão da Justiça. A ideia é garantir um acordo mais justo para os consumidores. Outra novidade é que quem contrata o crédito, mas fica impossibilitado de honrar os compromissos porque ficou desempregado ou doente, terá melhores condições de negociação. A lei também torna ilegal qualquer tipo de assédio ou pressão para convencer os consumidores a pegarem mais empréstimos, principalmente as pessoas idosas, analfabetas ou vulneráveis. Reportagem, Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na cidade de Joinville, em Santa Catarina.
O presidente fez a entrega simbólica de caminhões doados pelo Exército ao Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade.
E também recebeu uma homenagem da corporação.
A Ordem da Machadinha dos Bombeiros Voluntários de Joinville, entregue nesta sexta-feira ao presidente Jair Bolsonaro, é a comenda máxima da corporação. Na cerimônia, o presidente também fez a entrega simbólica das chaves de dois caminhões doados pelo Exército em fevereiro do ano passado. Bolsonaro lembrou a importância do trabalho dos bombeiros.
Salvar vidas não tem preço. E poder colaborar com esperança a quem aguarda o ente querido também não tem preço. Esse é o trabalho do nosso corpo de bombeiro, quer seja militar, quer seja voluntário, como o de vocês.
Moacir Gervásio Tomásio, presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, destaca que mais de 90% das pessoas que prestam serviço à corporação o fazem de forma voluntária. Ele falou sobre o trabalho da corporação na cidade.
Organismos internacionais estão unânimes em afirmar que, para uma corporação de bombeiros ser considerada eficiente, ela tem que atender a 90% dos chamados em no máximo 9 minutos e 20 segundos. A corporação de Joinville atende a 100% dos chamados num prazo médio de 7 minutos.
O presidente Jair Bolsonaro também participou de encontro com empresários da indústria e do comércio locais. De Joinville, em Santa Catarina, Luana Karen.
Brasil bate recorde no número de medalhas em uma única edição de Olimpíadas.
E resultado, tem apoio direto do governo com programas Bolsa Atleta e Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A pandemia fez com que o número de doações de sangue caísse no Brasil.
Com os estoques baixos nos hemocentros, o Ministério da Saúde lançou, no mês passado, uma campanha para sensibilizar as pessoas a continuarem exercendo esse ato de solidariedade.
Outra ação é a campanha Bora Doar Sangue, lançada Programa Pátria Voluntária no início deste ano.
Unidos para salvar vidas, os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica se mobilizam para reabastecer os estoques de sangue dos hemocentros.
O volume de doações chegou em situação crítica devido à pandemia causada pela Covid-19. E por esse motivo, o Ministério da Defesa se uniu ao Ministério da Saúde na campanha Bora Doar Sangue, promovida pelo programa Pátria Voluntária do Governo Federal. O assessor da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto e representante do Ministério da Defesa no Conselho do Pátria Voluntária, contra-almirante Eduardo Assad Fontenelle, destaca o esforço dos servidores civis e militares para atender os hemocentros.
Até o momento, cerca de 43 mil doadores participaram da campanha de doação de sangue, o que comprova o engajamento no sentido de ajudar os que precisam e o envolvimento do nosso pessoal com o chamamento, colaborando para que os hemocentros tenham os estoques de sangue normalizados.
Um adulto pode doar até 450 ml de sangue, quantidade que é reposta pelo organismo em 24 horas. Cada doador pode salvar até 4 vidas. A comandante da Marinha, Madriara Melo Nascimento, foi uma das voluntárias e afirma que o procedimento de coleta é seguro e rápido.
Foi um incentivo para que eu voltasse a doar sangue, né? Então eu estava há bastante tempo sem doar sangue. O procedimento da doação foi rápido, não senti nenhuma dor e nenhum incômodo. E o sentimento de doar sangue é o sentimento de poder salvar vidas. Então é um ato de amor. É um ato de solidariedade. Quem doa sangue, doa vida.
Os voluntários devem apresentar documento de identidade com foto, ter entre 18 e 69 anos de idade, sendo que os idosos devem ter realizado pelo menos uma doação antes dos 61 anos. Para doar, é preciso estar saudável, pesar mais de 51 quilos, dormir bem na noite anterior à doação, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores e nem fumar 2 horas antes da doação. Reportagem Viviane Oliveira.
Produtores de cacau e cupuaçu de 3 estados da região norte devem ficar atentos.
O Ministério da Agricultura declarou o estado de emergência em função de uma nova praga que pode trazer prejuízos à cadeia produtiva.
Essa praga foi detectada no mês passado no interior do Acre e tem potencial de devastar plantações inteiras.
O Ministério também restringiu o trânsito de vegetais para evitar a disseminação da doença.
A monilíase do cacaueiro é uma doença causada por fungo que pode se espalhar facilmente e devastar plantações inteiras de cacau e cupuaçu, por exemplo. No mês passado, um foco da praga foi detectado em uma área residencial urbana em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. E para impedir que a doença se espalhe pelo país, o Ministério da Agricultura declarou quarentena ao estado. Isso significa mais rigor nas ações de fiscalização do trânsito de vegetais para outros locais do Brasil, como explica a Coordenadora Geral de Proteção de Plantas, Graciane de Castro.
Com essa medida, os fiscais podem restringir de forma mais contundente a saída de materiais vegetais, que sejam frutos ou plantas que são hospedeiros da praga, provenientes do estado do Acre. E essa é uma medida essencial para evitar que ela se disperse para outras regiões do país.
Desde a confirmação da ocorrência da praga, equipes compostas por profissionais do Ministério da Agricultura estão no município executando uma varredura na área considerada como de maior risco de possíveis novos focos da doença. José Borges da Silva, produtor de cupuaçu, cacau e açaí em Cruzeiro do Sul, foi avisado sobre a situação e teme os efeitos da doença. Ele afirma que sua plantação permanece a salvo.
Falaram que está dando uma praga. Eu tive as cuidados, eu tive muito medo dessa praga na minha plantação de cupu e dos cacau. Hoje, graças a Deus, não aconteceu não, mas eu tenho medo de acontecer.
Para reforçar as medidas de prevenção, nesta sexta-feira, o governo declarou estado de emergência em outros 2 estados. Além do Acre, a medida vale para o Amazonas e Rondônia, que fazem fronteira com o estado. Isso vai permitir que as ações necessárias para a contenção e erradicação da praga sejam adotadas com maior agilidade e coordenação, de acordo com Graciane de Castro, do Ministério da Agricultura.
Permite uma maior mobilização das instituições públicas e privadas, oficiais de pesquisa, de forma coordenada em função dos prejuízos potenciais que essa praga pode causar.
A medida vale por um ano. Nos próximos dias vai ser publicado o detalhamento das medidas a serem adotadas por cada estado, conforme o nível de risco e suas particularidades. Na América do Sul, a monilíase do cacaueiro já se encontra presente no Equador, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru. Reportagem Natália Koslick.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 185 milhões de doses de vacinas contra a Covid para os estados e Distrito Federal.
Elas estavam sendo distribuídas, levando em consideração a população de cada estado e os grupos prioritários.
Agora não há mais distribuição para grupos prioritários. A ordem segue apenas as faixas etárias estabelecidas.
A repórter Gabriela Noronha conversa ao vivo com a gente sobre esse processo de distribuição. Boa noite, Gabriela. Primeiro explica para nossos ouvintes como as vacinas chegam.
Boa noite, Márcia, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, após as vacinas receberem autorização de uso emergencial ou registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o governo federal busca os laboratórios que consigam atender a demanda necessária para o Brasil e negocia a compra de doses. Com base no quantitativo de doses disponibilizadas pelos laboratórios, o Ministério da Saúde começa o plano de distribuição. Esse é o primeiro passo da logística. Como explica Ridalto Lúcio Fernandes, diretor do Departamento de Logística em Saúde.
Hoje nós temos produção nacional desse tipo de insumo, feita pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, e temos vacinas que são diretamente importadas do exterior. Parte da produção nacional ainda é feita com insumos importados, também tem o seu processo de importação, né? E parte das vacinas não, já são produzidas totalmente com insumos brasileiros. Então isso dá uma diferenciação no trânsito dessas vacinas, dá uma diferenciação no tempo que eu preciso retê-las antes de distribuí-las para a população. Então isso muda um pouquinho o trato de vacina, nós temos que abordar uma por uma.
No caso das vacinas produzidas em outros países, ao chegarem no Brasil, elas passam pela liberação da Receita Federal e da Anvisa. Depois são levadas para o Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde, localizado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O local possui 36 mil metros quadrados para armazenamento dos insumos em áreas climatizadas. Segundo o Ridalto Lúcio Fernandes, do Ministério da Saúde, enquanto estão no Centro de Distribuição, as vacinas passam por um controle.
Precisamos retê-la durante algum tempo, período curto, o mais curto possível. Estamos o tempo todo buscando encurtar esse período de retenção, que é o prazo mínimo suficiente para que outros órgãos possam proceder às suas inspeções, vistorias, os seus aclaramentos, para que nós tenhamos certeza de que a vacina está segura e pode ser distribuída.
E Gabriela, quem participa das decisões em relação a quantidades distribuídas?
Nazi, depois de consolidar os dados sobre os imunizantes, o Ministério da Saúde se reúne com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que são os representantes dos estados e municípios, respectivamente, para definir em comum a estratégia de distribuição a ser adotada em cada etapa da campanha. Só depois que todo o planejamento é construído, as doses são liberadas para a distribuição, como explica a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite.
Os representantes, como eu falei, o CONAS e o CONASEMES, nós temos reuniões ordinárias todas as segundas-feiras ou a qualquer momento quando o caso requer. Por exemplo, essa semana nós distribuímos duas pautas, né, duas levas foram para os estados e municípios, nós nos reunimos duas vezes.
Após as quantidades definidas, os imunizantes saem dos centros de distribuição e chegam aos estados em até 48 horas. A partir dessa etapa, a unidade federativa fica responsável pela distribuição aos municípios, o que pode ser realizado em até 7 dias. Cada município, por sua vez, define as estratégias locais de como as vacinas serão aplicadas.
Gabriela, o estado de São Paulo reclamou recentemente de mudanças na forma de distribuição das vacinas. Como o governo federal está tentando resolver a situação?
Isso mesmo, Márcia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve reunido hoje com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, para tratar do assunto. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo trabalha para enviar as doses de forma justa. O ministro disse que as equipes técnicas do governo federal e do paulista vão avaliar o cálculo para averiguar se há necessidade de compensação.
Estamos discutindo, primeiro, o número exato de doses a serem compensadas. Segundo, a forma de se compensar essas doses, na hipótese do Estado de São Paulo ser devedor ao PNI, vamos buscar uma maneira de compensar essas doses nas próximas pautas, de sorte a não criar um impacto grande na campanha de imunização do Estado de São Paulo.
Para manter a vacinação em ritmo acelerado, o Ministério da Saúde distribui 11 milhões de doses para todo o país em 6 dias. Os estados e Distrito Federal começaram a receber os imunizantes na última terça-feira e a previsão é que todas as entregas terminem no domingo. Nazi, Márcia.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Olha, o Brasil alcançou mais de 149 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 105 milhões e 200 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 44 milhões e 200 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e Distrito Federal mais de 184 milhões e 800 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acessa localiza-sus, tudo junto, .saude.gov.br. Clique na aba Vacinômetro SUS.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
Reta final nas Olimpíadas de Tóquio.
Há 2 dias do encerramento dos Jogos, o Brasil já tem 20 medalhas garantidas.
É a melhor participação do país em Olimpíadas de todos os tempos.
E os resultados têm a marca do Bolsa Atleta. Quase 95% das medalhas de esportes individuais e de duplas tiveram o apoio do programa.
Outro auxílio vem do programa das Forças Armadas, atletas de alto rendimento.
Neste fim de semana, o Brasil disputa as últimas medalhas.
Em uma sequência de 3 sets, mantendo uma boa vantagem sobre as sul-coreanas, a seleção feminina de vôlei garantiu nesta sexta-feira mais uma medalha para o Brasil. Elas ainda vão disputar o ouro no fim de semana, mas já trazem, no mínimo, a prata na volta para casa. Carol Gattaz, da seleção, comemorou a vitória e disse que a meta agora é manter o foco para encarar os Estados Unidos na grande final.
E a gente espera uma final, claro, super disputada, a gente sabe que o time dos Estados Unidos é o melhor time, né? Tanto que se classificou para a final de maneira convincente. E a gente espera que seja uma grande batalha, mas nós vamos estar muito focada e isso dá bastante aí.
E além de mais um pódio, com a vitória das meninas do vôlei, o Brasil atingiu um marco histórico para o esporte olímpico. O país já garantiu ao menos 20 medalhas no Japão, superando o recorde anterior de 19 pódios, conquistado nos Jogos Rio 2016. Ou seja, essas Olimpíadas já representam o melhor resultado de todos os tempos para o Brasil. O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, comemorou a marca e destacou a importância de deixar um legado para as gerações futuras.
Exatamente com a medalha do vôlei a gente conseguiu quebrar esse recorde. Então eu fico feliz de nós termos colaborado. E a nossa causa é exatamente representar o nosso país da melhor maneira possível e deixar um legado para as futuras gerações.
E quase todas as conquistas do time Brasil contaram com a participação do Bolsa Atleta, incentivo financeiro do governo federal. Das 18 medalhas já garantidas em modalidades individuais ou em duplas, 17 contam com a digital do programa. Ou seja, mais de 94% dos medalhistas tem o Bolsa Atleta. Só no ciclo Rio-Tóquio, o investimento do programa nesses esportistas superou os 7,5 milhões de reais. O programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa também já deixou sua marca nos jogos que estão terminando. Os atletas militares vão deixar o Japão trazendo 8 medalhas. No programa, eles contam com o salário e estrutura das Forças Armadas para treinar. O boxeador Abner Teixeira, que foi bronze em Tóquio, conta que esses 2 programas foram fundamentais na sua trajetória até o pódio.
Não exagerando, mas posso falar que ele salvou minha vida. Manteve dentro do esporte e tal, e aí fui melhorando, caminhando até ser convocado para o exército. Antes de seleção, antes de tudo, eu já tinha já o exército, já tinha um bolsa atleta e eles que me ajudaram nessa escada até chegar ao atendimento e até chegar aos Jogos Olímpicos, com certeza.
E atenção, você que quer acompanhar as últimas emoções das Olimpíadas. Além da final do vôlei feminino, o Brasil disputa nesse fim de semana a final do futebol masculino, duas decisões no boxe, o bronze no vôlei masculino e a semifinal da canoagem de velocidade, além de provas na ginástica rítmica e a maratona. O encerramento dos Jogos Olímpicos é no domingo. Reportagem Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF, ministro Luiz Fux, e procurador-geral da República, Augusto Aras, reforçam a importância do diálogo entre instituições.
Supremo Tribunal Federal autoriza nova rodada de licitações de petróleo e gás natural.
Relator no STJ nega pedido para revogar prisão do DJ Ives.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se encontrou hoje com o procurador-geral da República, Augusto Aras.
A reunião ocorreu um dia após o ministro Fux ter respondido às críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao sistema eletrônico de votações e a ministros do STF, Carolina Chaves.
O encontro na sede do Supremo Tribunal Federal durou cerca de 50 minutos. Segundo nota oficial divulgada após a reunião, considerando o contexto atual, o ministro Luiz Fux convidou Augusto Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público, e ambos reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a realização da 17ª rodada de licitações de petróleo e gás natural.
A Corte julgou improcedente a ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, Fábio Ruas.
Na ação, o PDT alegou que a União e a Agência Nacional do Petróleo burlaram regras ao ignorar a obrigatoriedade de avaliações ambientais para sustentar a oferta de blocos de exploração. Segundo o partido, há risco de danos ambientais irreversíveis em algumas bacias. O plenário do STF entendeu que potenciais impactos e riscos de atividade serão avaliados no momento adequado durante o processo de concessão de licença ambiental.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, determinou a reintegração numa empresa pública de uma ex-empregada que foi demitida por justa causa após se ausentar do trabalho.
Na Justiça, a mulher provou que faltou ao trabalho porque era vítima de perseguições e agressões do ex-companheiro.
Ela afirmou que a empresa foi informada das ameaças e ataques.
Segundo a juíza que analisou o caso, ficou claro que as faltas ao trabalho ocorreram justamente no período das ameaças, que continuaram mesmo após a justiça determinar medida protetiva.
A magistrada entendeu que no caso devem ser aplicadas as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, que completa 15 anos neste sábado.
Ela determinou a reintegração da ex-funcionária ao trabalho e pagamento dos salários referentes ao período em que ela ficou afastada.
O Ministério Público Eleitoral em Pernambuco entrou com ação contra o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT, por propaganda eleitoral antecipada.
O parlamentar fez publicações nas redes sociais convidando eleitores a participar de sua campanha pela reeleição em 2022. Marissa Omena.
Segundo a ação, o deputado usou o pretexto de saudar Juliette Freire, vencedora do reality show Big Brother Brasil, para fazer a propaganda nas redes sociais e divulgar o número de urna com o qual disputou a eleição passada. Para o Ministério Público Eleitoral, ao divulgar nome, imagem e número de campanha, o parlamentar afrontou a legislação e o princípio de igualdade de oportunidade entre os candidatos.
O desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Olindo Menezes, indeferiu o habeas corpus no qual a defesa de Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, pedia a revogação da prisão preventiva decretada contra ele em 14 de julho.
O DJ é acusado de violência doméstica e ameaça contra a própria companheira, Fátima Uchoa.
O episódio teve grande repercussão após a vítima publicar nas redes sociais vídeos das agressões. O desembargador convocado Olindo Menezes apontou que, não havendo ilegalidade evidente a ser corrigida, a admissão do habeas corpus no STJ caracterizaria indevida supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Ceará ainda não julgou o mérito da ação. Além disso, ao determinar o arquivamento do pedido de habeas corpus, o magistrado considerou idônea a fundamentação do decreto prisional contra o DJ Ives, diante da necessidade de coibir a reiteração das agressões e prevenir a prática de crimes mais graves contra a vítima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova novo programa de renegociação de dívidas com a Fazenda Nacional. 11 senadores da CPI da pandemia assinam nota de apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Senador pede devolução da MP que dificulta a instalação de internet nas escolas públicas. Boa noite. O Senado aprovou um novo programa que permite o pagamento em até 15 anos das dívidas das micro e pequenas empresas com a União, inclusive de microempreendedores individuais. Podem aderir ao programa todas as empresas optantes do Simples Nacional, inclusive as que estiverem em recuperação judicial. A iniciativa também vai custear linhas de crédito para as microempresas. A reportagem é de Pedro Pincer.
O chamado HELP permitirá o reescalonamento de débitos de natureza tributária ou não tributária, exceto contribuições previdenciárias, vencidos até 31 de maio de 2021, inclusive de parcelamentos anteriores. A contribuição destinada a custear linhas de crédito às microempresas e empresas de pequeno porte terá como fato gerador a quitação das prestações do HELP e incidirá sobre o valor das parcelas pagas. Para o relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o projeto vai ajudar o setor de maneira significativa.
Como a segunda onda da Covid-19 tornou o cenário econômico mais preocupante, é preciso avançar na agenda relativa à disponibilização de mecanismos para que a pessoa jurídica possa se restabelecer e, portanto, continuar o desenvolvimento de sua atividade econômica. Consideramos que o projeto gerará alívio para os microempreendedores e permitirá uma transação segura para o cenário pós-Covid.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Saúde, o Senado aprovou a criação do Título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública. O Butantan e a Fiocruz serão as primeiras instituições agraciadas que poderão ter preferência em linhas de crédito e na liberação de emendas parlamentares. O Título de Patrimônio Nacional da Saúde Pública será concedido a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que desenvolvam atividades de cunho técnico, científico, educacional, assistencial ou de promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito público e comunitário. A matéria segue para a sanção presidencial. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a devolução da medida provisória que muda o repasse de mais de 3,5 bilhões para levar internet às escolas públicas. Já o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, citou as limitações orçamentárias. Repórter Yara Farias Borges.
De iniciativa do Congresso Nacional, a lei previa o repasse da União de mais de 3,5 bilhões para os estados e o Distrito Federal levarem internet às escolas públicas. O dinheiro deveria ter sido transferido em 10 de julho em parcela única. Mas uma medida provisória estabeleceu que caberá ao governo definir prazos e a forma dos repasses. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou a importância da internet nas escolas públicas e argumentou que o Congresso Nacional até derrubou o veto à lei.
trata da banda larga nas escolas, que é como se fosse o pão de cada dia das crianças. Aprovou por unanimidade, foi para a Câmara, foi aprovado, foi vetado. O Congresso derrubou o veto. E agora, medida provisória 1060, mudando exatamente o que nós decidimos. Então eu pediria a Vossa Excelência que rejeitasse essa medida, devolvesse a medida provisória.
Apesar de reconhecer a importância da internet para a educação, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB pernambucano, citou limitações orçamentárias.
A gente lamenta, do ponto de vista de não haver o reconhecimento daquilo que foi defendido e colocado aqui, mas temos que entender também as limitações que o governo federal enfrenta para a execução de políticas públicas.
A medida provisória, que já está valendo, ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional.
E foi vetada a proposta aprovada pelo Congresso, que suspendia até o final do ano as ações de despejo. O veto segue agora para análise do Congresso Nacional. O benefício dependeria de o locatário demonstrar a incapacidade de pagamento em razão da pandemia e valeria somente para contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais. Repórter Bruno Lourenço.
A suspensão de despejos foi discutida pelo Senado em junho. Paulo Sérgio Aguiar, da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, alertou que a iniciativa poderia ter um efeito contrário ao pretendido.
Desestabilizar negócios que, no final, gerará mais desemprego. Ou seja, ao invés de protegermos pessoas vulneráveis, poderemos estar criando mais vulneráveis para o Estado tutelar.
O veto seguiu essa linha de que a proposta daria um salvo-conduto para ocupações irregulares. Mas para o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, o temor não se justificava.
Se acontecer uma ocupação hoje, ontem, anteontem, ela não está protegida por essa lei. O que está garantido, o congelamento das situações, se dá em 31 de março de 2020.
O benefício do não despejo dependeria de o locatário demonstrar a incapacidade de pagamento em razão da pandemia e valeria somente para contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais.
A senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, criticou a ideia do governo de querer reduzir o valor das contribuições das empresas repassadas às entidades do chamado Sistema S, como SEBRAE, SENAI, SENAC e SENAR. Segundo a senadora, essas entidades são responsáveis pela capacitação da força de trabalho e pela oferta de serviços de saúde e de lazer aos trabalhadores. Somente em 2020, por exemplo, o SEBRAE, responsável por promover consultoria empresarial, atendeu a mais de 3,7 milhões de clientes e atingiu a marca de 2,5 milhões de matrículas em cursos à distância.
As ações e serviços do Sistema S chegam ao município de todos os estados da federação, possuindo uma enorme capilaridade no nosso país. Reduzir os recursos dessa entidade será como passar um rolo compressor em seus projetos.
11 integrantes da CPI da pandemia divulgaram uma nota em defesa da democracia e da Constituição. O documento foi elaborado em resposta a ataques do presidente da República contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas aliados do Planalto consideram que a comissão extrapola o seu papel com esse posicionamento. Repórter Érica Christian.
11 integrantes da CPI da pandemia assinaram uma nota de apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, alvos de ataques do presidente Jair Bolsonaro. Citando expediente autoritário, os senadores declararam que é inegável que o presidente da República, como método, tenta deslegitimar as instituições e ataca sistematicamente o judiciário. E lembraram que a própria CPI tem sido alvo recorrente de tentativas de intimidações por parte do Executivo. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que assinou a nota, declarou que Bolsonaro não se vale da divergência natural numa democracia.
Todos os órgãos, quando minimamente fazem críticas construtivas ao presidente da República, são duramente atacados de maneira rasteira, utilizando instrumentos antidemocráticos.
Mas na avaliação do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a CPI extrapolou os limites de sua atuação.
Na verdade, há aqui a usurpação de competência, que seria, em tese, do presidente do Senado Federal. Veja que nessa situação, quem falou pelo lado do judiciário foi o presidente do Supremo Tribunal Federal.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU encontrou falhas na gestão dos riscos da transformação digital na administração pública federal. O trabalho apontou falta de priorização de aspectos importantes para o pleno uso dos serviços públicos digitais, como a melhoria da conectividade e da educação para o uso desses serviços. A principal causa do problema, segundo o tribunal, é a ausência de visão sistêmica da governança da transformação digital. Com isso, grande parte da população brasileira fica limitada para o uso desses serviços, principalmente aqueles com menor poder aquisitivo. Para reverter esse cenário, o TCU recomendou à Casa Civil que intensifique as ações para promover a educação digital dos cidadãos e para aprimorar a infraestrutura de telecomunicações. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Entidades entregam manifesto contrário à reforma administrativa para presidente Lira.
Lei Maria da Penha completa 15 anos de vigência.
Sancionada a lei que combate a violência política contra a mulher.
Boa noite. Foi sancionada a lei que garante o combate à violência política contra a mulher. O projeto foi votado pelo Congresso com ampla aprovação, como mostra a matéria do repórter José Carlos Oliveira.
A partir de agora, é crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Se a vítima for gestante, idosa ou com deficiência, a punição será aumentada em 1/3. O novo crime está previsto na Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, que acaba de ser sancionada pelo presidente da República após ampla aprovação na Câmara e no Senado. Relatora da proposta original, a deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, explica como esse crime será caracterizado na prática.
Utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho de mandato eletivo. Um crime apto a resguardar os bens jurídicos, dignidade das pessoas, intimidade, integridade física e psíquica e direitos políticos das mulheres, bem como a lisura do processo eleitoral.
A nova lei altera o Código Eleitoral e também prevê que os crimes de calúnia, difamação e injúria durante a propaganda eleitoral terão as penas ampliadas em 1/3 ou até a metade em caso de discriminação às candidatas. O uso da internet e das redes sociais para essas práticas criminosas será agravante de pena. De acordo com a lei, a violência política contra a mulher corresponde a qualquer ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir e restringir os direitos políticos delas. Ângela Amin também destaca os pontos da lei que buscam combater essa violência na propaganda eleitoral e dentro dos partidos políticos.
Inclui-se também a previsão de vedação de propaganda eleitoral discriminatória, a determinação para que os estatutos dos partidos políticos combatam a violência política contra a mulher e a previsão de respeito às proposições de candidatos e candidatas nos debates eleitorais relativos às eleições proporcionais.
Os partidos terão 120 dias para se adequar à nova lei. Para a deputada Ângela Amin, essa legislação faz parte da estratégia de proteção às mulheres agredidas em sua atuação política, tanto durante as eleições quanto no exercício das funções públicas. Vítima de violência política nos mandatos de vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, é autora de uma das propostas que deram origem à nova lei.
Eu sei o que é sofrer violência política, porque já participei de uma Câmara com 20 vereadores. Eu era a única mulher, eu tinha 2 agravantes, mulher negra, evangélica, né? Sofria todo tipo de discriminação, mas trabalhei com determinação, com ousadia, aprovei projetos importantes na casa para todos e todas, com respeito, e temos feito o trabalho assim, até o dia de hoje.
Além do Código Eleitoral, a Lei de Combate à Violência Política contra as Mulheres também altera a Lei dos Partidos Políticos e a Lei das Eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Célio Moura, do PT, defende as urnas eletrônicas e ressalta que, na época do voto impresso, muitos arranjos ilegais eram feitos para eleger prefeitos e governadores sem apoio popular.
Segundo Célio Moura, o governo defende o voto impresso para tentar, de alguma forma, alterar o resultado justo das eleições de 2022.
Paulão, do PT de Alagoas, registra o encontro do comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o deputado, durante a reunião, o militar teria negado a possibilidade de um golpe contra a democracia no Brasil.
Paulão afirma que o episódio é positivo. Na opinião do parlamentar, o governo federal cria tensões com declarações e propostas polêmicas porque tem clareza de que será derrotado nas próximas eleições.
Ottone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica os parlamentares que acusam integrantes do governo federal de planejarem um autogolpe de Estado. Segundo o deputado, o que ocorre, na verdade, é a defesa da democracia contra comunistas que pretendem tomar o poder durante o processo eleitoral.
Ottone de Paula avisa que, caso os limites constitucionais sejam desrespeitados, o Exército deverá intervir para resguardar a vontade popular. O parlamentar ressalta que é preciso obedecer à separação e à harmonia que a Constituição prevê entre os três poderes da República.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, lamenta a aprovação do projeto sobre regularização fundiária, que, segundo ele, promove a legalização do crime de grilagem. O parlamentar espera que o Senado corrija os erros da proposta.
De acordo com Nilton Tato, a maioria dos deputados não está comprometida com as pautas sociais e de meio ambiente, apoiando propostas que ampliam os conflitos no campo. O parlamentar critica ainda propostas que pretendem fragilizar a capacidade de fiscalização do Estado e afrouxar o licenciamento ambiental.
Homenagem.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a comemoração do Dia do Padre em 4 de agosto. De acordo com o deputado, muitos padres têm a sensibilidade de um verdadeiro pastor que cuida do seu rebanho, protegendo-o da fome, do relento e das doenças.
Padre João lembra que o Brasil tem cerca de 20 milhões de pessoas passando fome e que o governo federal não está fazendo seu papel de pastor. Ele diz que é preciso colocar o evangelho como prática para que as ações do cotidiano sejam expressões de quem cuida.
Vicentinho, do PT, homenageia todos os padres do país e afirma que o compromisso com a dignidade humana deve nortear sempre os atos dos representantes da Igreja Católica. O deputado destaca o trabalho social realizado pelos padres Júlio Lancelotti e Enes, da Arquidiocese de São Paulo.
Vicentinho também homenageia os bispos brasileiros, que recentemente lançaram nota cobrando a apuração de todas as denúncias de corrupção no enfrentamento da pandemia.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, divulga a presença em Brasília de 80 membros da União dos Prefeitos da Bahia. O grupo veio à capital sob a coordenação do prefeito de Jequié, Zé Cocá, e reivindica aumento da participação das cidades na distribuição do FPM, Fundo de Participação dos Municípios.
Charles Fernandes critica o percentual do FPM repassado às administrações municipais, que atualmente é de até 1% do total arrecadado pela União, e defende a votação da proposta que garante a transferência de mais 1%.
Justiça.
Há 15 anos, entrava em vigor a Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A repórter Lara Raj conta um pouco sobre como foi formada a legislação.
O nome da lei homenageia Maria da Penha, que sofreu tentativa de feminicídio em 1983 e ficou paraplégica. Até 2006, o Brasil não tinha lei que tratasse especificamente da violência doméstica. Esses casos eram enquadrados na Lei dos Juizados Especiais Criminais, conhecidos como de pequenas causas. Além de aumentar a punição, a Lei Maria da Penha criou os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e prevê medidas de assistência à mulher em situação de violência, incluindo as protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar. A norma trata não apenas da violência física, como também da violência psicológica, moral, sexual e patrimonial, e prevê ainda medidas de educação contra a violência e de reabilitação do agressor. Segundo pesquisa do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, estão em análise na casa quase 200 projetos de lei para modificar a Lei Maria da Penha. Além disso, mais 30 projetos mencionam a lei, seja para complementá-la, torná-la disciplina escolar ou usá-la como modelo para outras leis. Priscila Brito, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMEA, avalia que a maioria das propostas foca no aumento da punição, mas para ela é preciso ir além.
Olhar só para a questão da punição na Lei Maria da Penha é uma redução da importância dela. Da forma como ela foi concebida pelo governo, pela sociedade civil e pelas parlamentares na época, lá em 2006, quando ela foi aprovada, ela é uma lei que prevê uma série de políticas relacionadas pela própria compreensão dos movimentos de mulheres de que a violência, ela, para ser enfrentada, precisa de política pública e precisa de uma integração maior entre os diferentes poderes e uma preocupação, inclusive com a promoção da autonomia econômica das mulheres, para que elas possam romper com o ciclo de violência que elas se encontram.
O Elas no Congresso, iniciativa da revista Asmina, que monitora os direitos das mulheres no poder legislativo, avaliou junto a 17 organizações que trabalham com os direitos das mulheres, 649 projetos de lei sobre o tema apresentados na Câmara e no Senado entre 2019 e 2020. O tema mais abordado por 48% das propostas é justamente a violência contra a mulher. A avaliação concluiu que um em cada quatro projetos é, na verdade, desfavorável aos direitos da mulher, grande parte deles por focar exclusivamente na punição do agressor, o que, segundo as entidades, não resolve as questões estruturais. Bárbara Libório, coordenadora do Elas no Congresso, explica.
A gente precisa pensar que sempre que a gente fala de punitivismo, de uma punição muito severa, a gente está afastando a vítima da denúncia e a gente está afastando a vítima de uma rede de proteção, porque a gente está ignorando a relação da vítima com o agressor.
Lei publicada recentemente incluiu no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, com punição de 6 meses a 2 anos e multa. E alterou a Lei Maria da Penha para possibilitar o afastamento imediato do agressor do lar em caso de ameaça à integridade psicológica da mulher em situação de violência, e não apenas da integridade física, como a norma previa anteriormente. Originada em projeto de lei da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a norma também incentiva mulheres a denunciarem situações de violência mostrando um X escrito na palma da mão em repartição pública ou entidade privada participante. A procuradora da mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, aponta que ainda falta implementação das estruturas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, como as casas-abrigo e as delegacias da mulher.
Que o número de delegacias do nosso país só são 381 delegacias e nem todas não são especializadas da mulher. Nós fomos ver a questão também do judiciário, das varas, de 660 varas do judiciário, só 139 é da mulher e da família.
Tereza Nelma deu a declaração na abertura da campanha Agosto Lilás, que neste ano comemora os 15 anos da Lei Maria da Penha. Promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara e pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a campanha tem uma série de eventos programados até o fim do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, destaca que o Agosto Lilás foi criado para lembrar o combate à violência doméstica contra as mulheres. De acordo com a deputada, o Brasil é o quinto país com mais registros de agressões, embora possua uma das melhores legislações de proteção à mulher.
Professora Rosa Neide ressalta que as mulheres são equivalentes a 52% da população, mas são representadas por apenas 15% do parlamento.
Economia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acusa o ministro das Comunicações, Fábio Faria, de mentir à população sobre as verdadeiras consequências da venda dos Correios. A deputada afirma que, ao invés de mais eficiência, a privatização da estatal trará mais desemprego e menos qualidade no serviço ofertado.
Benedita da Silva alerta também que a venda dos Correios irá encarecer o serviço de postagens. Ela chama atenção ainda para o fato de que a iniciativa privada deixará de atender municípios mais afastados dos grandes centros urbanos por não serem considerados lucrativos.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica o pacote de privatizações do governo federal. Ele lamenta que, após a gestão Bolsonaro conseguir aprovar a venda da Eletrobras bem abaixo de seu valor real, os Correios tenham virado o alvo dos interesses do mercado financeiro.
Arlindo Quinalha lembra que só no ano passado os Correios deram lucro de R$1,5 bilhão. O congressista ainda lembra que os Estados Unidos, sempre usado como exemplo de nação capitalista, preferiu não vender sua empresa estatal de serviços de postagem.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, discorda da intenção do governo de privatizar os Correios porque a empresa é rentável, tanto na parte econômica quanto na social. O deputado argumenta que a estatal lucrou cerca de R$12 bilhões nos últimos 20 anos e atende municípios que a iniciativa privada não alcança.
Alencar Santana Braga considera que o Brasil tem outras prioridades nesse momento, como o combate à fome e ao desemprego. Para ele, o interesse do governo em entregar os serviços postais para a iniciativa privada tem motivos escusos.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, defende a privatização dos Correios. Ele alega que, apesar de ser uma empresa lucrativa, tem condições de ser modernizada sob a gestão do capital privado. O deputado acredita que a presença do Estado na gestão e na economia do país deva ser reduzida ao mínimo possível.
General Girão também pede que os colegas parlamentares ouçam a população que defende o voto impresso auditável. O deputado explica que basta acoplar uma impressora à urna eletrônica para que seja possível realizar a contagem pública dos votos, conferindo mais transparência ao processo eleitoral.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, pede apoio para a votação do projeto que cria linhas de crédito para micro e pequenas empresas pelas instituições financeiras públicas federais. O deputado conta que o setor passa por uma grave crise econômica desde o começo da pandemia do novo coronavírus.
Marcon também se manifesta contrário à PEC da reforma administrativa, que, segundo ele, pode acabar com a estabilidade e com a independência dos servidores públicos.
Trabalho.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor da proposta que assegura o auxílio-doença ao aposentado que volta a exercer atividade remunerada. O deputado argumenta que é injusto o cidadão se aposentar, voltar a trabalhar, contribuir com o INSS e não ter o direito ao benefício quando ficar doente.
Pompeu de Matos explica que a legislação impede que o auxílio-acidente seja pago em conjunto com a aposentadoria. Segundo o parlamentar, a sua proposta garante o benefício ao aposentado se ficar doente ou for vítima de um acidente de trabalho.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, pede ao governo federal que autorize a posse dos últimos aprovados no concurso da Polícia Federal. Ele destaca a importância da instituição e afirma que a convocação dos concursados aprovados não deve ser encarada como gasto, e sim como investimento.
Para Heitor Freire, a posse dos novos servidores pode gerar economia aos cofres públicos, uma vez que evitaria a realização de um novo concurso para a Polícia Federal.
Nesta quinta-feira, entidades ligadas ao serviço público fizeram ato contra a reforma administrativa. Na ocasião, também foi entregue documento ao presidente da Câmara. Mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
Entidades ligadas ao serviço público entregaram ao presidente da Câmara, Arthur Lira, manifesto contrário à reforma administrativa. Eles defendem a retirada do texto para que uma nova proposta possa ser discutida com mais participação dos servidores públicos. Lira afirmou que o objetivo da proposta, que está sendo analisada na Câmara, é redesenhar o Estado brasileiro para avaliar o serviço público e não o servidor. Lira afirmou que todos vão ser ouvidos no debate.
Não vai haver cessamento de debate, não vai haver cessamento de defesa. O que nós não podemos perder é tempo, xingando o A, xingando o B, achando que nessa situação a gente vai resolver. Nós não vamos resolver desse jeito, né? Agora tem que debater, tem que fazer, tem que construir.
A coordenadora da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirmou que a reforma ataca o servidor e dificulta o direito ao acesso universal ao serviço público.
Constrói realmente um terreno abissal entre aqueles mais pobres que precisam do serviço público e, ao mesmo tempo, quebrar a estabilidade dos servidores, que é um elemento que lhes dá independência, que nos dá independência, que eu tenho muita honra de ser servidor, no aspecto do exercício da sua função, que vai além de um cargo provisório, né? Então, são pontos dentre esses outros que nos levam a compreender que a PEC realmente, o ideal é que um outro texto pudesse ser construído a muitas mãos.
O representante da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil no evento, Antônio Augusto, afirmou que o objetivo do documento entregue é mostrar a necessidade de um amplo debate sobre a proposta. Eduardo Maia, da Nova Central, afirmou que a reforma administrativa precariza os servidores e vai gerar uma fragilização da prestação do serviço. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.